Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho.
Olá, boa tarde. Hoje o Bastidores vai-vos trazer aqui uma cantora, uma belíssima cantora, não só a nível de voz, mas também como pessoa. É uma pessoa excepcional, eu tenho já tive o prazer de a conhecer pessoalmente, embora que ela não saiba exatamente quem eu sou, já ouviu falar de mim, mas não me conhece pessoalmente. Mas eu conheço-a e eu vou-vos falar porque ela é da minha juventude, ou seja, é uma cantora que toda a gente conhece e é realmente dos meus tempos de infância, dos meus tempos de adolescente, que eu ouvia já as canções dela e tenho a certeza que toda a gente vai reconhecê-la. Para já vamos ficar, aliás, não vamos já ficar, eu ainda vou perguntar aos nossos caros ouvintes quem é que não se lembra, por exemplo, do tema Desligar a Televisão. É exatamente, a nossa convidada é a Micaela e vamos ficar então com o tema Desligar a Televisão. Estamos de volta e agora já estamos na companhia da nossa convidada. Olá, Micaela, bem-vindo ao Bastidores de hoje.
Alô, minha princesa, é um gosto enorme estar contigo, mesmo não sendo presencial, sendo via telefone, mas é sempre bom estar e escutar-vos e saber que estão a ser escutados, principalmente pelos nossos imigrantes que tantas saudades nos deixam, porque acabou agora as férias, muitos estiveram connosco agora no verão. E lá tiveram que regressar. É um gosto estar com vocês.
Micaela, eu sei que o nome é mesmo Micaela. Ana Micaela, é, não é verdade?
Correto.
E começou a cantar muito novinha. Com que idade é que começou a cantar, Micaela?
Olha, eu costumo aqui brincar com várias situações em relação à minha pessoa. Primeiro, acho que a minha mãe foi incrível. E quando me concebeu, achava já que eu ia ser artista, porque me deu um nome artístico. Ponto. Depois considero que os bebés quando saem da barriga das mães têm que chorar. Eu não chorei, eu fiz logo vocalizes, porque eu começo muito cedo a ter o amor à música. É incrível, porque por conversas familiares que nós vimos sempre a ter, não é? as pessoas diziam que desde pequenina que eu tinha ali uma tendência, principalmente porque agarrava com muita facilidade, imagina, um garfo, uma colher, e aquilo para mim já era um microfone, ainda eu não fazia ideia o que é que era isso. E sempre fui muito expressiva, sempre fui muito comunicativa, de muito fazer muitas graças. E a música começa na minha vida realmente aos 7 anos, porque também por muita influência do meu pai, porque ele fazia parte de uma coletividade que ainda hoje faz, das Beiras, do Barril de Alva. E ele fazia muitos eventos, onde havia muitos artistas. Principalmente acompanhei durante muitos anos o Sérgio Rosado e o Nelson Rosado, que ainda eram, na altura, faziam bailes e depois é que viraram anjos. E então nós já nos conhecíamos aí dessas festinhas, porque os pais também são da zona das Beiras. E então eu comecei a perceber-me que aquilo era incrível, se eu já gostava muito de música, aquilo foi puxando mais por mim, porque lá está o estar presente nos eventos, estar nos bastidores, o conviver com artistas, a banda filarmónica, que era uma coisa que me fascinava. Então, não havia hipótese. Eu acho que se havia já algo destinado, o meu caminho também foi muito permitido, porque estive sempre no meio.
E o que é que sentiu, Micaela, quando subiu ao palco pela primeira vez para cantar para o público?
De uma forma muito profissional, muitos nervos, porque lá está, na brincadeira, onde eu pegava e cantava canções de outros, que eu, para mim, era muito descontraído. Não era nada profissional, não era nada sério, era só mesmo tomar o gosto daquilo que eu queria. Quando eu comecei profissionalmente, por exemplo, nos festivais da canção em que eu concorria, eram os nervos tremendos, era um sentido de responsabilidade, o medo de falhar, o medo que o público não gostasse, porque queira se ou não se queira, tudo o que nós fazemos nesta arte é para o público, é para as pessoas que tiram um bocadinho do seu tempo para estarem connosco e apreciarem aquilo que estamos a fazer. Por isso, há uma responsabilidade muito grande de não falharmos com essas pessoas, de desejarmos o melhor.
Mas sentiu aquele friozinho na barriga, como...
Oh, meu amor, eu tinha borboletas dentro da minha barriga. Qual friozinho? E ainda hoje é engraçado, porque nenhum público é igual, nenhum recinto é igual, nenhuma festa é igual. Antes de subir ao palco, as borboletas lá saem do seu casulo e lá andam aqui a passear para me enervarem nos primeiros segundos. Depois passa, depois quando encaramos o público e começamos a receber aquela energia boa, passa. Mas frio na barriga é muito pouco, muito pouco.
Vamos então aproveitar para, depois deste friozinho na barriga da Micaela, escutarmos um outro tema, desta vez agora o Chupa no Dedo, que também foi um dos grandes êxitos da Micaela.
Chupa no dedo.
Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Quando eu queria ser mulher para ti, tu me disseste que era muito cedo. Quando eu queria ser mulher para ti, tu me disseste que era muito cedo. Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Chupa.
Chupa no dedo.
Chupa no dedo.
Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Quando te queria num amor sem fim, tu me trataste, ai, como um brinquedo. Quando te queria num amor sem fim, tu me trataste, ai, como um brinquedo. Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa.
Chupa no dedo.
Chupa.
Chupa no dedo.
chupa, chupa no dedo.
Agora queres, mas tu não quem manda. Chupa, chupa, chupa,
chupa no dedo.
E eu sou o teu nó na garganta, a tua insónia teu desassossego. E eu sou o teu nó na garganta, a tua insónia teu desassossego. Agora queres, mas tu não quem manda. Chupa, chupa, chupa,
chupa no dedo.
Agora queres, mas tu não quem manda. Chupa, chupa, chupa,
chupa no dedo. Chupa no dedo,
chupa,
chupa no dedo,
chupa, chupa
no dedo.
Bastidores, conversas com artistas.
Era um homem, saiu um bom menino. Parece que tem medo de amar. Em vez de ser ele, sou eu que o ensino. Pois dei um bom beijo, sabe dar. Cresce e aparece. Eu disse outra vez: pedi-lhe aventura, romance e loucura. E como resposta, quase fez.
Gugu dada.
Era um homem sem um menino, assim como tantos que havia. Adultos por fora, com certo fugime, mas quando se chega a hora cá, ai, não sabem nada do que a gente quer. Pedimos mistério e paixão a sério, e eles parecem querer dizer:
Gugu dada.
Gugudada, 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 gugudada,
gugudada, gugudada, gugudada, gugudada, gugudada, gugudada, gugudada.
E de volta, desta vez com o Gugu Dada, também um dos grandes sucessos da nossa Micaela. Continuamos a conversa então com a Micaela. Micaela, só passado alguns anos dessas experiências, desde os 7 anos, só passado alguns anos, eu creio que em 95, é que saiu o seu primeiro grande sucesso, que foi o Desliga a Televisão.
Antes disso, amor, antes disso, em 94... tinha saído Menina Cigana, que era um disco em qual o tema foi vencedor do Festival do Sul e que deu-me a oportunidade de entrar na editora de sucesso, que depois deu a continuar a minha carreira e lançou os sucessos todos que vocês conhecem. Também tive um Zumba Choque. Houve aqui um processo muito longo e de várias experiências muito enriquecedoras e que me permitiram também ganhar aqui muita bagagem para aquilo que faço hoje. Mas sim, em 95, com o sucesso, gravamos o sucesso de Desliga a Televisão. Foi o grande primeiro sucesso que nos permitiu um disco de prata. E a partir daí, durante 7 anos, que foi o tempo que eu tive com esta editora, eram sucesso atrás de sucessos, como o Chupa no Dedo, o Desligar a Televisão, o Gugu Dadá, o Astral, Por Trás de um Grande Homem, o Erros de Amor. Foi assim uma panóplia de músicas que na altura era aquilo que as pessoas consumiam musicalmente, era o que estava no mercado, e as pessoas estavam com muita vontade de consumir música. Então as coisas acabavam por acontecer assim, de uma forma simples. Vendia-se muitos discos, havia muitos concertos, eu percorri Portugal e o estrangeiro de les a les. Foram anos muito enriquecedores, foram anos incríveis que me deixam muito grata à vida e, acima de tudo, muito grata ao público que me acompanha até ao dia de hoje.
Micaela, depois desse sucesso todo, houve aqui um pequeno interregno que a Micaela fez, uma pequena, não digo paragem, mas antes dessa paragem teve também um outro sucesso como, que eu lembro-me bem e que ainda hoje se canta em muitos karaokes, que foi o Astral. De onde é que surgiu, por exemplo, este tema, o Astral? Porque realmente isto é um tema para levantar o astral de qualquer um.
Olha, é muito engraçado porque eu gravei durante 7 anos de sucesso, gravei sempre com o Ricardo Landu. E o Ricardo Landu, cada vez que me entregava o tema que ele queria que fosse o principal do disco, era porque ele tinha regressado uma viagem ou porque ele tinha estado a consumir música de um estrangeiro e queria muito que eu cantasse que estes ritmos. Então o Astral surge numa altura engraçada, porque ele tinha vindo de uma viagem, salvo erro, acho que Cuba, e ele dizia: olha, eu venho com um tema espetacular que eu acho que é incrível para nós gravarmos e vai ser um sucesso. E verdade se lhe diga, nós fomos a ver, quantos de nós não temos altos e baixos na nossa vida, quantos de nós não temos alturas que temos vontade de desistir, ou até mesmo termos alguém ao nosso lado que não está nos melhores dias e que nós temos a tendência de querer levantar-lhe o astral, animá-lo de alguma forma. Então a música acho que é a linguagem do nosso cotidiano. Nós não estamos sempre bem, nós não estamos sempre felizes, e por isso esta música, ainda hoje quando a gente a canta, é engraçado ver a reação das pessoas. E até a linguagem corporal é maravilhosa.
E depois disso saiu sucessos atrás de sucessos e saiu também um medley muito bonito, um medley popular, que eu também me lembro, com as polinhas e com são 3 ou 4 temas ali num medley também muito engraçado, que vamos passar depois mais à frente. E hoje, neste momento, está a fazer parte também do nosso grande programa do Domingão com o João Baião. E como é que está a ser essa experiência a nível televisiva? Como é que está a ser esse convívio? Porque no fundo vocês lá é tudo uma família, uma grande família, que eu sei, e que se acompanham bastante bem uns aos outros e estão muito bem enquadrados, que eu vi este domingo passado e estão todos muito bem enquadrados uns com os outros. Como é que é essa experiência?
Olha, já obrigada por assistir e por seres uma telespectadora assídua, que nós ficamos muito contentes e gratos, principalmente. Olha, tem sido maravilhoso. Não, eu não estava à espera, foi um convite de Daniel Oliveira que me deixou muito de surpresa e com muitos nervos, sem dúvida alguma, porque eu, ao longo da minha vida de 33 anos de música, eu sou uma comunicadora nata, mas eu comunico com o meu público em palco. Sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa divertida, bem disposta. Mas isso é incrível. Agora, de repente, estar atrás de uma câmara, teres um guião, que neste caso é só uma... Como é que é de explicar? Sabemos o que é que vai acontecer ao longo do programa, mas temos que improvisar, temos que deixar acontecer, sermos nós mesmos. Deixou-me muito estressada. De início, tenho consciência que atropelava muitos colegas meus, porque para mim era tudo novo e eu tenho sempre alguém a falar ao meu ouvido, e então acabava por ser ali muito, muito estressante. Mas depois, com uma equipa destas, tanto como colegas a nível da apresentação, como bastidores, como toda aquela equipa, acabou por se tornar fácil, entre aspas, porque há uma generosidade, um companheirismo, uma entrega, e uma partilha maravilhosa. Nós falamos numa profissão de egos, porque é uma realidade, é uma profissão que toda a gente quer aparecer, mas ali isso não acontece. Ali estamos todos uns para os outros, estamos todos a segurar-nos. Se um cai, o outro está ali para segurar e não deixar cair. Isso é lindo. E estou a amar esta experiência, estou a amar fazer este projeto com a SIC. Enquanto eu for feliz, estarei lá, e enquanto Daniel Oliveira me tiver lá, eu estarei.
Micaela, voltando, há pouco estávamos a falar sobre os temas que o Ricardo Landon escreve para si e essas coisas todas, e eu queria voltar realmente a esse tema, até porque não é fácil a vida de um artista, e as pessoas gostam muito de ver na televisão, gostam muito de ver os concertos ao vivo, mas não imaginam, não têm a noção, a mínima noção do trabalho que está por trás de tudo isso. E eu gostaria de saber, desde a parte da criação de um tema até que ele saia em disco, até que ele seja apresentado num concerto, isso leva muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos, é que, em média, digamos assim, um tema, a Micaela consegue ter um tema pronto para apresentar?
Olha, amor, sem dúvida alguma, qualquer profissão tem de ter muita dedicação. Durante muitos anos a música não foi considerada aos olhos das pessoas como uma profissão, porque como é algo que as pessoas dançam, divertem-se, o seu semblante numa festa e a sua forma de estar é muito descontraída. Então acham que, tipo, não, isto é um hobby, e não é. Há aqui realmente, como tu dizes, um trabalho de uma equipa de ano para ano muito grande. Eu não sou, por exemplo, autora dos meus temas, nem compositora. Trabalho com produtores, e o nosso trabalho começa quando eu estava na CES. Nós trabalhávamos única e exclusivamente com o Ricardo Landu, o Paquito, e eles escrevíamos, mandavam para a editora aprovava e eu gravava. Hoje em dia, nos tempos que correm, em que eu tomei, entre aspas, as rédeas daquilo que eu quero gravar, daquilo que eu quero fazer, eu faço uma pesquisa gigante, juntamente com a minha agência, com a Special Event. Procuramos muitos produtores. Hoje trabalhamos também com produtores estrangeiros. Trabalhei com o Peter Heffelson, produtor da Madonna, uhum. O produtor do Alejandro Sanz, Jorge Balasteros. Trabalhamos com o Fabian Farr, que é um produtor argentino. Tentamos, acima de tudo, ir ao encontro de novas musicalidades, de pessoas que têm outros ritmos e acabam por nos permitir aqui esta diversidade musical. Então eu estou um ano sempre à procura de novos produtores. Eles vão-nos enviando músicas, nós vamos escolhendo, reunimos-nos em estúdio com o nosso produtor, que é o Ricardo Verdelho, ou então escolhemos outros produtores aqui em Portugal. Vamos tentando ver como é que aquilo soa, e demora bastante tempo, não é mentira nenhuma. Temos aqui um processo de meses para que a coisa aconteça. E depois de termos os temas, começamos a elaborar o concerto. Começamos a ter reuniões com os músicos, começamos a ter reuniões com bailarinos, depois a montar o concerto a nível audiovisual, e há um ano a ensaiar e a preparar a turnê que se segue para o ano a seguir, para não ser igual ao ano anterior, desde a roupa, desde tudo. Há aqui, sem dúvida, um trabalho de equipa maravilhoso. E depois trabalharmos a televisão, porque temos que preparar a promoção televisiva, a promoção de rádios. É um ano de trabalho intensivo, mas que vale muito a pena, porque depois há o reconhecimento do público e vamos para a estrada muito felizes, porque sabemos que o que estamos a oferecer e a presentear o nosso público é mágico.
Seguros daquilo que vão fazer em palco e seguros de vocês mesmos, não é?
Acima de tudo. E o lema é fazê-lo com amor, com muita dignidade, sem nos envergonharmos e sem envergonhar principalmente quem chega até nós. Porque é aquilo que eu disse no início quando começámos a conversar. O público, para mim, é a minha bênção. Eu preciso muito deles, eu preciso que eles gostem, eu preciso que eles estejam comigo. Então eu tenho que os estimar, eu tenho que lhes dar tudo de bom, porque são eles que me fazem existir.
E Micaela, quando está prestes a subir a um palco para um grande concerto, tem algum ritual que faça? Tem alguma coisa em especial que pede para ter, no, por exemplo, no camarim ou alguma coisa assim do género?
Estou muito tranquila, amor. A nível de camarim, nós pedimos o nosso catering, que é umas águas, umas frutas, umas sandes para a equipa, nada de especial. Uma das coisas que nós gostamos é um bocadinho antes, porque no camarim nós recebemos os nossos convidados que vão assistir aos nossos concertos, cumprimentamos, estamos com eles. Quando falta meia hora para o concerto, toda a gente sai do camarim, fica só a equipa, ficamos juntos a concentrar e antes de subir ao palco, sempre agradeço a Deus e benzo-me para que Ele me guie naquele tempo que vou estar em palco.
E depois do concerto, o que é que habitualmente a Micaela faz? Depois de dar os autógrafos, depois das fotografias, o que é que acontece na parte do staff, na parte da própria Micaela? Regressa à casa, ainda fica mais um pouco, o que é que acontece?
Olha, ficamos sempre mais um pouco porque nós adoramos conviver. A parte mais graciosa, sem dúvida alguma, do concerto é a parte final em que eu deixo aquela escadaria e tenho uma multidão de pessoas a quem eu peço mesmo em palco para virem ter mim, para eu os poder abraçar, para eu os poder agradecer pessoalmente por terem dado presente, tirarmos fotos. Depois conversamos muito, porque as pessoas querem esse bocadinho para elas e eu também. Depois, quando regressamos ao camarim, é a parte em que a equipa conversa para falarmos daquilo que aconteceu, se houve alguma falha, se não houve, para agradecermos principalmente uns aos outros por mais um concerto feito e pela parceria que fazemos, porque somos uma equipa e juntos somos mais fortes. Ali não existe o artista, somos todos artistas, porque eu preciso de todos eles, porque nada é possível se não trabalharmos em equipa. E nós somos bastantes ainda, somos 10 em palco. Neste caso somos 10 a nível de concerto. Em palco temos sempre duas guitarristas, um percussionista e dois bailarinos. Por vezes vão 4 ou 5, mas habitualmente são 2. Somos muitos, definitivamente. E então há essa preocupação que, quando termina, darmos uma palavra entre todos, agradecermos e estarmos um bocadinho juntos. Depois cada um parte para a sua casa e no dia a seguir voltamos a trabalhar, ou passados uns dias. Mas estamos sempre em contacto porque somos uma equipa que já é uma família, basicamente.
Agora podemos dizer que já começam a acalmar os concertos de verão, porque o verão já está a ir embora e que já começa... aqui ainda está bastante calor, posso dizer que aqui ainda está muito calor.
Meu amor, aqui tem estado terrível, terrível.
Pois, e agora os concertos já estão a acalmar, vamos entrar numa nova estação do ano, mas este verão, qual é a avaliação que faz deste verão que passou?
Olha, foi um ano incrível. Eu costumo dizer, no ano passado tive uma infeliz situação, que foi partir a minha perna em pleno mês de agosto, no dia 2. Eu estava a regressar de uma pandemia, em trabalho. Quando estou a regressar, estamos novamente a construir uma agenda muito satisfatória para o ano que era, e eu paro obrigatoriamente. Então foi um sentimento agridoce e de uma frustração gigantesca, não é? Este ano eu acho que, eu que sou crente, e falo por mim, como é óbvio, lá em cima há sempre quem me guia e quem me abençoou, e foi um ano muito abençoado. Foi um ano de muito trabalho, de várias experiências, até porque eu estou também, abracei um projeto no início do ano que é um teatro musical, que é Os Velhos São os Trapos, e estamos em turnê pelo país, e eu estou a conciliar os concertos também com a peça. Depois tenho o Domingão. Foi assim um verão repleto de trabalho e com concertos maravilhosos, com muita gente. Depois também abracei um projeto que, que esse então me preenche como mulher, que é o projeto que nós temos na RTP com a Tânia Ribas Oliveira, que é o Esquadrão do Amor, em que nós mudamos as vidas das pessoas, colocamos um sorriso na cara de alguém que já não sabia o que era sorrir há bastante tempo. Então tem sido um ano maravilhoso. Eu tenho mesmo que ser muito grata, tenho que me sentir muito abençoada e dedicada principalmente.
E vamos então ficar com o tema Rumba e ao Sol, um dos temas mais recentes da Micaela, e voltamos já.
Ai, babá!
Tiempo es preciosidad y mi alma también. Hay cosas para tratarlos bien. Lo primero da lista es sonreír. Es una de las cosas que me hace vivir. Unos tres suenen los tambores. Vamos a disfrutar todos los colores. Copas de vino es medicina. Y esta canción que traigo es pura adrenalina.
Quiero tanto la rumba y el sol, bailar sin control, para los problemas olvidar. Quiero tanto la rumba y el sol, bailar sin control, para los problemas olvidar. Quiero tanto la rumba y el sol, bailar sin control, para los problemas olvidar. Quiero tanto la rumba y el sol, bailar sin control, para los problemas olvidar.
Vamos a hacer la fiesta hasta amanecer, porque hay cosas que dinero no puede comprar. Lo primero da lista es sonreír. Es una de las cosas que me hace vivir. Unos tres suenen los tambores. Vamos a disfrutar todos los colores. Copas de vino es medicina. Y esta canción que traigo es pura adrenalina.
Conversas com artistas.
Louca, louca, estou louca por ti. jeito diferente. Vou beijá-lo e dizer-lhe que é meu para sempre. Vou ganhar coragem e contar-lhe deste amor.
E foi o tema que escutamos, o nosso tema também daqui da nossa querida convidada, a Micaela, que todos nós conhecemos, e vamos continuar então a nossa conversa com esta bela menina, com esta bela mulher. Micaela, agora que falamos já do verão, o verão correu muito bem, este ano está-lhe a correr de uma forma esplêndida, o que é ótimo, e eu estou a dar-lhe o maior dos parabéns e a desejar-lhe um maior sucesso e que continue tudo desta maneira, ou até melhor, claro que queremos sempre melhor. Mas eu, antes de nós terminarmos a nossa conversa, eu quero, tenho algumas outras perguntas para fazer, umas perguntas que já saem um bocadinho mais, que vão ser um bocadinho mais fora da parte da carreira, mas também ainda ligadas à carreira da Micaela. Mas antes mesmo disso, a pergunta que eu quero fazer, quais são as perspectivas agora daqui para a frente? Porque falamos no verão, mas eu quero saber, eu quero descobrir, que eu sou muito curiosa, quero descobrir quais são os projetos que se avançam aí e que se adivinham e que estejam prestes a sair.
Meu amor, neste momento estamos a acabar o verão, não é? E a pensar já nos próximos temas, porque nós vamos lançando singles e depois de termos o número exato, gravamos um disco físico. Saiu há muito pouco tempo o Rumba e ao Sol. Mas agora vamos trabalhar com as outras comunidades. Estaremos agora em outubro a viajar até a Califórnia, mas vamos ainda, este mês de setembro, estamos com muito trabalho, graças a Deus. Estamos também com a nossa peça e programar um ano de 2024 promissor a nível de concerto, com um concerto dinâmico, novos temas, tudo. Mas eu sou muito honesta. Desde 2015 que eu comecei a não fazer muitos planos, porque as coisas têm acontecido de uma forma tão
espontâneas.
É isso mesmo. O convite para irmos à China, onde eu tive a possibilidade de fazer concertos para uma comunidade chinesa, não tínhamos portugueses. A minha turnê pela América Latina com o Seducion. Então, já aconteceu tanta coisa que, sem eu esperar, as coisas surgiram, que eu só quero trabalhar com amor, dignidade, dedicação, e depois eu acredito que as coisas acontecem.
E é isso mesmo, e é com essa filosofia, com essa vontade de viver que eu estou a ver a Micaela. Agora, as perguntas retóricas aqui do Bastidores, que são aquelas que eu mais gosto de fazer, e uma delas é: o que é que a Micaela teria escolhido para fazer profissionalmente se não tivesse sido cantora?
Olha, é muito engraçado eu poder dizer isto, porque como a nível profissional as coisas aconteceram muito cedo, eu durante bastante tempo não tive tempo para pensar o que é que eu queria ser. Porquê? Porque a música foi sempre algo que teve na minha vida desde o início. Mas há uma coisa que com o tempo e com acima de tudo, com a comunicação com as pessoas, eu comecei a perceber que se eu tivesse que trabalhar em alguma área sem estar a cantar, teria que ser dedicada aos idosos. Geriatria, de certeza, porque me fascina, eu adoro pessoas de idade, aprendo muito com elas, adoro o abraço, adoro o tempo que estou com eles, porque me dão muito, e então eu estaria ligada, de certeza, à geriatria.
Qual é a próxima vez que poderemos ver a Micaela, por exemplo, aqui em Paris?
Ai, meu amor, adorava, porque há muito pouco tempo eu tive o privilégio de estar aí no Bobineau, na abertura do concerto do João Lança. Ele lançou o seu disco com o nosso querido Valdemar, e foi um regressar, porque já não ia há muito tempo, foi um regressar muito grandioso. E estar com a comunidade é muito bom, até porque eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que estão emigradas, porque eu já passei por isso, sei o quanto é duro, o quanto é difícil nós sermos, nos afirmarmos, graças a Deus que as coisas estão a mudar e nós temos cada vez mais portugueses a vencer lá fora e a conseguirem estatutos profissionais, e isso deixa-me muito, muito feliz mesmo, porque nós somos merecedores, principalmente porque a geração, a antiga geração, foi uma geração que lutou muito para que hoje quem emigra tenha outras condições. Então eu tenho um respeito gigante. Então é sempre bom chegar aí e recebê-los e estar com vocês e beber da vossa energia, do vosso carinho, do vosso amor pelo nosso país, porque nós, talvez por estarmos aqui e termos isto como um dado adquirido, olhamos para Portugal como nosso mesmo. Ah, isto é normal. Vocês não. Vocês olham para Portugal com um amor que não se explica, sente-se. E por isso eu espero regressar às comunidades em França brevemente. Para já não tenho nada agendado, mas terei todo o gosto em vos visitar, como é óbvio.
E nós vamos estar atentos às redes sociais da Micaela. Já agora, Micaela, pode deixar aqui connosco as redes onde os nossos ouvintes podem seguir a agenda da Micaela?
Então, eu sou muito ativa nas minhas redes sociais. Gosto muito de comunicar com as pessoas que me seguem, de conversar por mensagem, responder às mensagens que me escrevem. Por isso, no Facebook é Micaela Artista Oficial, no Instagram, igualmente, Micaela Artista Oficial. E vocês podem sempre comunicar comigo, e nós vamos sempre pondo a agenda atualizada, fazemos alguns diretos para falar com os nossos seguidores. Eu gosto muito de estar muito presente, porque lá está. Gosto de pessoas, adoro.
E para além do YouTube, onde é que podem os nossos ouvintes também ouvir as músicas da Micaela?
Nós temos as plataformas digitais, hoje em dia, que é uma das indústrias que nos permitem aceder às músicas, e depois na Rádio Alfa, como é óbvio, por isso têm que acompanhar diariamente esta grande rádio que eu acompanho desde sempre, porque... Quem é que não conhece a Rádio Alfa?
Acho que também é um pouco difícil.
Não é? É incrível, amor. Quando eu estive aí com o Bobineau, comentávamos isto, é assim, as festas da Rádio Alfa, que eram qualquer coisa de grandiosas, tudo. A Rádio Alfa é, sem dúvida, uma referência para as nossas comunidades em França, e não só, porque, graças a Deus, hoje com a internet qualquer pessoa pode ouvir. Por isso, faz favor de continuarem a ouvir, a serem assíduos a esta grande, grande estação de música portuguesa.
Muito obrigada, Micaela, por este bocadinho, por este cantinho, esta horinha que esteve connosco aqui à conversa. Desejamos-lhe um maior sucesso para a sua carreira e, claro, que mantenha essa boa disposição, essa simpatia e essa humildade que todos nós já conhecemos e que adoramos, porque adoramos, eu falo por mim, mas sei que aqui os meus colegas também na rádio e todos os ouvintes que nos ouvem também têm uma enorme simpatia pela Micaela e gostam imenso do trabalho da Micaela. Micaela, muito obrigada mais uma vez.
É recíproco, meus queridos, muito obrigada de coração, até porque a minha máxima de vida é só o amor importa, nós não somos mais do que ninguém. No dia em que fecharmos os olhos, vamos todos para o mesmo sítio. Por isso, amem-se, respeitem-se e olhem pelo próximo. Um grande beijo para vocês e sempre juntos, se Deus quiser.
Terminamos então mais um dos bastidores, desta vez com o tema A Vida, na voz de Micaela. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Eu que te trago na pele, e que não vai parar. Eu que te vejo em redor, que te toco com amor e que não vai parar. Agora vou querer, é tempo. Sentir os momentos, eu sei, sou capaz. A vida tem momentos comigo, tem estradas que nos fazem caminhar. Histórias que do nada fazem chorar. Eu que te trago na voz, que te sinto veloz e que não vai parar. Agora vou querer, é tempo. Sentir os momentos, eu sei, sou capaz. A vida tem momentos comigo, tem estradas que nos fazem caminhar, tem sonhos e paixões que não param, tem histórias que do nada fazem chorar. A vida tem momentos comigo, tem estradas que nos fazem caminhar, tem sonhos e paixões que não param. Histórias que do nada fazem chorar. Eu.
Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas.